Gente, o Elmer é formado em, primeiro, Bíblia e depois mestrado em Educação, isso na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Hoje o Elmer ajuda, é um dos pastores da Igreja Batista Reformada de São Paulo, que tem um polo em São Bernardo do Campo, é diretor da editora Trinitas e também do Colégio Trinitas, a escola cristã clássica ali em São Bernardo. Para a gente é uma alegria, Elmer. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Deus te abençoe.
Agora eu posso falar por 2 horas. Não? Era combinado? Boa noite, ou boa tarde, né? Boa tarde, eu estou acostumado. Lá na igreja é às 7 da noite, aqui é 5, então para mim é diferente. É, dá para fazer os dois ainda. Vamos orar, pedir para que o Senhor possa nos abençoar nessa noite com a sua palavra. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, que nesse momento o Senhor fale através de mim, mas não por quem eu sou, mas sim pela sua palavra, e que o Senhor trabalhe no coração dessas pessoas através do seu Santo Espírito. Em nome de Cristo que nós oramos, amém. O texto que eu vou trabalhar essa noite é o texto de Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, e eu vou me focar aqui num versículo, no versículo 12 também. Então, Romanos 12, 12. Esse é um texto muito interessante. Se você der uma olhada depois em casa e puder fazer uma leitura do capítulo 12, dos versículos 9 até o versículo 21, você tem uma parte muito prática do livro de Romanos. Então, a mensagem de hoje, ela vai ser focada nesse versículo 12, na primeira parte do versículo, que diz assim: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. O meu propósito essa noite é um propósito bem simples. Meu propósito é de mostrar que nós todos precisamos de esperança. Todos nós necessitamos de esperança. E que o próprio Deus, ele se revela a nós como sendo a nossa esperança e aquele em quem nós devemos regozijar. Deus é a nossa esperança. Como eu acabei de dizer, todos nós precisamos de esperança. Existem várias pessoas com vários tipos de problemas. Eu conheço o Betinho, a Flávia, alguns aqui, o Tico também, que já é bem velho, aliás. Conheço alguns, mas não conheço todos. Mas eu diria que desses que estão reunidos aqui, você se encaixa em alguns desses problemas que eu irei mencionar aqui. Porque a Bíblia, ela trata de vários tipos de problemas, de pessoas em desesperança, com vários tipos de problemas. Por exemplo, existem pessoas com problemas de longa data. Se você olhar no livro de João, no capítulo 9, você vai encontrar o caso de um cego de nascença. E ele está ali à beira de um tanque chamado Tanque de Siloé. Agora, pensa comigo, qual a esperança de um cego de nascença de que ele pudesse um dia chegar a ver? Ainda mais vivendo há 2.000 anos atrás. É interessante que o teólogo J. Adams, ele sugere que quando Cristo cospe ali no chão, e ele passa aquele barro que é formado nos olhos desse cego, à medida que aquele barro vai se secando, a esperança daquele cego vai se tornando uma realidade. E que quando aquele barro se seca, ele está completamente esperançoso e quem ele vê é o próprio Cristo, aquele que é a nossa esperança. Há também pessoas com problemas de longa data. Há pessoas com problemas também complexos, problemas bem complexos daqueles que nós, muitas vezes, não compreendemos. Nós podemos pensar na complexidade dos problemas que nós temos aqui como uma igreja. E você começa a olhar para o seu passado e você fala assim: realmente, eu tive um problema muito sério, um problema de traição. Se você esteve ou passou por um problema desse, você consegue imaginar o que uma pessoa sentiu na pele, ou talvez um problema de inveja. Você teve um roubo, ou talvez roubou, não. Você teve um roubo, passou problemas de mentira, problemas de engano, brigas. Nós começamos a olhar para a complexidade das nossas vidas e nós percebemos que várias vezes nós nos deparamos com problemas tão sérios que nós nem sabemos como aconselhar outra pessoa. Pessoas que tiveram filhos fora do casamento, pessoas que lidam com pornografia todos os dias, pessoas que têm problemas tão duros que elas nem sabem mais o que fazer. E assim como são duros, são de longa data também. E por muitos anos elas perseguiram e tentaram buscar a solução desse problema e simplesmente não encontraram. Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 43, nós encontramos o caso de uma mulher. Desculpa, esse versículo eu não coloquei. Lucas 48, 43 diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. O texto diz que ela gastou com os médicos todos os seus haveres, todos os seus recursos. São problemas tão complexos que nós nem conseguimos imaginar o que é passar 12 anos da vida com um problema físico e que não tinha solução. E ela gastou todo o seu dinheiro com ele. Há também pessoas que já foram rotuladas. Se você estudou em qualquer colégio no Brasil, você entende do que eu estou falando. Ou por lado de ser rotulado, ou por ser aquele que rotula as pessoas. Nós sabemos dos casos de bullying, nós sabemos dos casos em que as pessoas chegam até a pensar ou considerar suicídio por questões do rótulo que elas receberam. Elas começam a pensar que eu não tenho mais solução para o meu problema. Afinal de contas, a minha família já desistiu de mim. Afinal de contas, os meus amigos já falaram para mim que eu sou um fracasso. Eu sou isso, eu sou aquilo. E quem vai solucionar o meu problema? Ou qual é a esperança que eu tenho de que esse meu rótulo saia, ou que esse rótulo saia de mim um dia? Há pessoas também que se tornaram desesperançosas por conta das inúmeras vezes que elas foram frustradas. Você teve a esperança em algo, mas aquilo nunca aconteceu. Você tinha esperança que aquela pessoa que você tanto ama fosse curada, mas infelizmente aquela pessoa não foi curada. Você depositou todas as suas fichas naquele seu negócio que daria certo, mas infelizmente o seu negócio não deu certo. E aí você se vê numa situação tão complicada que fala assim: Deus se esqueceu de mim. Ou o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais esperança para absolutamente nada. Para que viver um outro dia se eu não tenho um propósito, se eu não tenho uma solução para os meus problemas? Há pessoas também que já falharam em várias áreas ou apenas em uma. Eu me lembro, essa semana, peguei o Uber com um motorista que estava contando sobre uma empresa que é bem perto, bem próximo ali de casa. E o dono dessa empresa era uma pessoa muito rica. E ele se deparou com um dos seus funcionários chorando na hora do almoço, isso há muitos anos atrás. Ele chegou para o funcionário e falou: tem alguma coisa de errado? E o funcionário falou assim: não, na verdade, a comida que eu estou comendo aqui nessa empresa é demais. E os meus filhos em casa não comem o que eu como aqui. E aí ele ficou tão constrangido com isso que ele então começou a fornecer cestas básicas para os funcionários e pagar 13º, numa época em que isso não era obrigatório, 14º salário e assim por diante. E nós simplesmente nos esquecemos que essas pessoas muitas vezes estão entre nós. São pessoas que convivem conosco e que no Facebook, no Instagram está tudo bem. Mas você sabe que por dentro essas pessoas estão desesperançosas, desempregados, não sabem o que vão fazer amanhã. Eles sabem que se voltar para casa, a situação vai ser pesada. O relacionamento com a esposa, com os filhos, ou o relacionamento com os pais, para aqueles que moram com os pais, também é um relacionamento bem ruim. E o que eles veem é desesperança. Há pessoas também mais velhas que precisam de esperança. A ideia é que quando nós vamos ficando mais velhos, nós muitas vezes começamos a enxergar a vida como algo sem propósito. Porque nós olhamos para as frustrações que nós tivemos e começamos a pensar assim: bom, olha só, eu tentei fazer tudo de bom e agora eu olho para o meu passado e eu só vejo coisas ruins. Eu tentei criar meus filhos e eu olho para os meus filhos, estão perdidos. E nós começamos a viver como se não houvesse o dia de amanhã, como se Deus não fosse aquele Deus que prometeu e que vai cumprir aquelas coisas que ele prometeu. É interessante que muitas vezes nós olhamos para as pessoas mais velhas igual a gente olha para aqueles cachorrinhos que a gente fala: não dá, ele não consegue aprender um truque novo. Então, para que viver a vida desse jeito? É melhor eu viver de qualquer forma. É melhor eu simplesmente me entregar. Nesse ano, hoje é o quê? Dia 26 de janeiro. Eu já tive a oportunidade, e não digo que seria muito boa, de participar de dois enterros esse ano. E um deles de uma pessoa de idade. E uma outra pessoa de idade chegou para mim e falou assim, eu queria estar no lugar dele. Não. Eu entendo a dor da sua perda. Mas não. Esse senhor conhece a Deus. O senhor tem que se alegrar com aquilo que está vigente, com aquilo que está ali. Você tem que se alegrar com a sua neta, com o seu bisneto, com os seus filhos, com aquilo que Deus te entregou. Há pessoas que estão considerando, como eu disse aqui, o suicídio. Esse ano passado, eu recebi uma visita de um americano, de surpresa lá na igreja, que era responsável, ele era, como se diz, ele era o capelão da Marinha Americana. E ele falou para mim que está havendo um surto de suicídios nos Estados Unidos. E ele começou a descrever para mim alguns casos, e eu achei muito interessante que ele falou assim, que em um dos casos, o rapaz que cometeu o suicídio não porque ele tinha cometido um erro grave, seria preso, sei lá, aquelas coisas de guerra, nada disso. Foi simplesmente porque ele não passou em um dos testes. E aí quando ele foi dar uma palavra para a namorada desse rapaz, ele falou assim, né, tentando ser cordial, eu sinto pela perda do seu companheiro e uma decisão não tão boa, né, que o levou a esse ponto. Ela repreendeu esse pastor e falou assim, como assim decisão não tão boa? Isso é demonstração de coragem, isso é virtude. E ele falou que o que mais o choca é que isso tem acontecido vez após vez. E esse surto já chegou no Brasil há tempo. E nós começamos a olhar as pesquisas, nós percebemos que, de fato, isso é algo que não é longe, mas é algo que está se tornando corriqueiro. Em algumas escolas perto de onde o Betinho mencionou, onde a gente está morando e tem uma escola também, nós ficamos sabendo de pelo menos 3 casos de suicídios nesse último ano, de adolescentes. Pessoas desesperançosas, sem esperança alguma. Há pessoas também que estão passando por momentos de depressão. E a depressão ela é muito interessante porque ela pode ser algo físico que leva a um problema espiritual, como pode ser um problema espiritual que te leva a um problema físico. E nós não podemos descartar nenhuma dessas duas possibilidades. Nós devemos tratar esses dois problemas da maneira correta. Da maneira bíblica e da maneira que Deus biblicamente disse. Olha, se é um problema físico, procura um médico. Se é um problema espiritual, procura o pastor, procura a palavra de Deus. Há pessoas também que passaram por experiências bem marcantes, como o divórcio, que eu já mencionei, morte de pessoas próximas e de pessoas queridas, a perda de um emprego. Mas a lista continua. Há momentos muito, muito difíceis na nossa vida, momentos que a gente, muitas vezes, nem sabe como lidar. De fato, todos nós passamos por esses problemas e todos nós precisamos de esperança. Se não houver esperança, nós todos seremos vítimas, não tão vítimas assim, desses casos de suicídio. Mas, felizmente, há esperança. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança. O que me choca é que muitos cristãos não compreendem o que é a esperança que Paulo está falando. É interessante que essa esperança que a Bíblia diz não é aquele desejo vago de que alguma coisa vai acontecer algum dia. Não é aquele pensamento assim, ó, eu espero que não chova amanhã. Isso não é esperança. Ou então você pensa, não, eu espero conseguir aquela vaga de emprego naquela empresa que eu tanto sonhei. Não é essa esperança que a Bíblia está tratando. Eu espero que o Elmer cabe essa mensagem o mais rápido possível. Também não é. E não vai acontecer. Não, brincadeira. Talvez. Mas a questão é que a esperança, do ponto de vista bíblico, do que Deus está falando, é aquela expectativa segura, firme, confiante, na fidelidade e na presença futura de Deus. Essa é a esperança que nós estamos tratando. O fundamento total da confiança e da expectativa da bondade de Deus, naquele cuidado providencial de Deus. Agora vem um finalzinho. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas. Ou seja, a esperança é mais do que aquele vago anseio ou desejo de que algo venha acontecer um dia para me alegrar. É uma expectativa confiante na fidelidade e na presença futura de Deus. Aí em Romanos 8, versículo 24, no finalzinho do versículo, Paulo diz assim: ora, esperança que se vê não é esperança. Se você vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas aquilo que nós esperamos são as promessas que Deus realizou. Nós não vimos essas promessas, mas podemos ler sobre elas, podemos ver através das Escrituras tudo aquilo que Deus realizou e confiar nesse Deus. A esperança também, ela é conhecida na Bíblia como uma tríade, né? Uma virtude teológica. Você pode se lembrar lá em 1 Coríntios 13, 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora, o interessante é que ele fala: esses três, porém, o maior destes é o amor. Essas virtudes aqui, a fé, a esperança e o amor, elas são conhecidas como virtudes teológicas. Você tem vários tipos de virtudes. Essas aqui em específico são virtudes teológicas. A razão disso é porque essas virtudes, elas se diferem das cardinais, das outras virtudes, porque elas são virtudes que não podem ser alcançadas simples e unicamente pelo ser humano. Deus precisa realizar algo para que essas virtudes ocorram. Não há um esforço meu, um esforço seu, única e exclusivamente, que vai tornar essas virtudes uma realidade. Mas é Deus trabalhando através da sua vida para que você possa alcançar o amor, a fé e a esperança. Elas são chamadas assim de virtudes teológicas porque o objeto dessas virtudes é Deus, não é o ser humano. E porque Deus é que realiza essas virtudes através da sua graça, em meio a nós, através da nossa vida. E assim como as dádivas de Deus são dádivas dadas pelo seu Espírito, a fé, a esperança e o amor são frutos desse Espírito que nós colocamos em prática quando nós caminhamos mais próximos de Deus. Ainda lá em 1 Coríntios 13, 13, nós também notamos aí que essa tríade, ela se distingue entre si. Ele fala então de fé, esperança e amor. Mas ele coloca o amor como superior à fé e à esperança. O amor aqui é o fundamento da fé e da esperança. É interessante isso. Sabe por quê? Quando nós lemos aqui em Romanos 12, 12, nós lemos o seguinte, que nós devemos regozijar na esperança. Mas quando nós lemos em Romanos 12, 9, nós lemos que o amor deve ser sem hipocrisia. O amor deve ser algo legítimo, algo genuíno, não fingido, algo verdadeiro. E esse amor genuíno que nos é requerido é fruto da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É o próprio Deus trabalhando na nossa vida. Não é à toa que ele aparece lá em Gálatas como o primeiro dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito, que ele diz: mas o amor, mas o fruto do Espírito é o amor. Agora a pergunta é: qual que é a diferença então entre fé e esperança? Amor a gente entende, mas qual a diferença entre fé e a esperança? Não são a mesma coisa? Não. Fé é diferente de esperança. Lá em Hebreus 11, 1, todo mundo sabe esse versículo de cor, né? A fé é descrita como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, o que seria a fé? Bom, a fé é uma certeza, o versículo diz, é uma convicção. A fé, ela envolve um consentimento intelectual de um conjunto de fatos e uma confiança em fatos. Então, quando nós olhamos para a fé, nós estamos pensando no seguinte: nós temos fé em Deus por conta daquilo que Deus já realizou. Nós temos fé em Jesus, isso significa então que nós confiamos completamente em Jesus para o nosso destino eterno. Então, quando nós temos fé, é uma convicção de fatos que já se realizaram. Deus prometeu algo e Deus realizará algo. Nós damos aqui, então, um consentimento intelectual a fatos da morte de Cristo. E dando esse consentimento intelectual, nós entendemos que Cristo morreu para nos salvar e, através dessa morte, nós podemos confiar que nós viveremos com Cristo eternamente. Logo, a fé, ela tem um caráter passado. Já a esperança, ela tem um caráter diferente, um caráter futuro. A esperança é aquilo que nós esperamos. É interessante, então, que é a plena certeza daquilo que ainda não aconteceu. A nossa esperança é de que aquilo que não aconteceu, de fato, vai acontecer. Nós aguardamos ansiosamente, nós esperamos. Ela é mais do que um anseio ou um desejo do que algo aconteça, mas é aquela expectativa confiante na fidelidade e na presença futura de Deus. O teólogo R.C. Sproul, ele dizia o seguinte: o conceito de esperança no Novo Testamento tem a ver com a absoluta certeza de que as promessas de Deus para o futuro acontecerão. Isso é esperança. É crer que aquilo que Deus promete vai acontecer também. A fé, ela olha para trás, confiando no que Deus fez no passado, mas a fé também olha para frente e encontra sua âncora para a alma nas futuras promessas de Deus. Isso é chamado de esperança. Essa é a diferença entre os dois. Logo, a esperança que nós temos é o fundamento da nossa alegria. Onde a sua base está fundamentada, é onde a sua alegria vai estar fundamentada. Se a sua âncora estiver fundamentada na areia, você está perdido. Todos nós precisamos de esperança, porque todos nós precisamos de Cristo. Ele é a base sólida, ele é a rocha. Esse Cristo que nós confiamos é a única rocha inabalável, imóvel. Ele é quem nós precisamos como a nossa base da nossa esperança. Cristo é a esperança do cristão. Cristo somente é a esperança do cristão. Então, sofrer sem Cristo é você se arriscar a ser totalmente ou completamente esmagado. Por que você quer correr esse risco? Por que você quer viver a sua vida e tentar passar essa vida aqui sem Cristo, correndo o risco de ser totalmente detonado e esmagado? Por isso, Cristo, ele tem que ser a nossa esperança, e não qualquer outra pessoa, não qualquer outra coisa. Sem Cristo não há esperança. Lá em Romanos 15, 13, nós somos encorajados a confiar em Deus, a esperar nele, pois ele é a fonte da nossa esperança. Paulo diz assim lá em Romanos 15, 13: e o Deus da esperança, de quem a esperança vem, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando nós bebemos da fonte errada, nós corremos o risco de nos envenenarmos, nós corremos o risco de nos contaminarmos, de ficarmos doentes e de falecermos. Mas quando essa fonte é Cristo, não há outra coisa que possa substituir a água que vem dele. Note que Paulo aqui, ele não diz que isso simplesmente é o que nós devemos confiar, e ele nos deixa a deriva para viver a vida sem nenhuma um norte. Paulo, ele fala que Deus é o Deus da esperança, que ele nos enche de gozo e paz, que ele nos dá esperança porque ele é rico nisso, mas ele também diz lá em Romanos 14, 4, o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o vosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Paulo não só joga as coisas, ele explica. Ele fala: a nossa esperança que nós precisamos para o dia a dia se encontra nas Escrituras. O Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra de Deus como guia para o nosso dia a dia. E é somente através do nosso relacionamento com Deus, por meio da sua palavra, através do trabalho do Espírito Santo, que nós podemos ter esperança. Sem isso, nós vamos viver como o pagão que vive sem esperança no mundo. Porque Cristo é a nossa esperança, nós então devemos viver à luz da expectativa da volta de Cristo,
Mas isso não significa que nós vamos viver como se nós estivéssemos no futuro. Nós vamos viver pensando no presente, pensando que nós podemos viver dessa forma, abundante, alegre, esperançosa, aqui, agora, em 2020. Nós não precisamos lançar a nossa expectativa no futuro também. A nossa expectativa está em Cristo, que cumprirá todas essas coisas, mas há algo concernente àquilo que é presente, aquilo que realiza hoje. O pastor Jay Adams, novamente, ele nos lembra que no Evangelho existe uma dupla esperança. A primeira delas é aquilo que nós chamamos de escatom, né, dos últimos tempos, da palavra escatologia. Ele fala, então, que isso daí está ligado com a vinda de Cristo, a ressurreição do corpo, a limpeza dos pecados, das dores, das lágrimas, dos anseios. Tudo isso é futuro. Mas ele diz também que nós não devemos simplesmente viver à luz dessas coisas futuras. Ele diz também que nós devemos viver à luz daquilo que é a nossa realidade presente. Por isso, se a sua esperança, ou por isso a sua esperança não deve ser colocada nas pessoas ou nas coisas aqui da terra. Nós devemos viver com a nossa mente nas coisas celestiais. Nós devemos viver com o nosso pensamento voltado em Cristo, com o nosso pensamento voltado para as coisas de Deus. Se a sua esperança, ela descansa sobre a recuperação de alguém e não na vontade de Deus, que talvez seja de não recuperar aquela pessoa, você é um pobre, você vai ser desesperançoso, você vai sofrer. Se a sua esperança descansa na possibilidade de um novo emprego e esse novo emprego não chega, a sua esperança vai ser falha. A nossa esperança deve estar em Cristo, em Deus. Ele vai suprir a minha necessidade com esse emprego ou não. Deus vai suprir aquilo que nós precisamos, queira nós de uma maneira ou de outra. Deus é que vai suprir. Nós devemos confiar nele. Se a sua esperança descansa na sua capacidade de compra, no seu poder aquisitivo, você é infeliz. O jovem rico, quando ele chega para Jesus, ele cumpria todas as coisas, tinha dinheiro para tudo. E Jesus fala o quê? É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quer dizer que não vai ter rico no céu, só pobre? Não. Quer dizer que o seu desejo, muitas vezes, não é o desejo de Deus. Aquela vontade que ele tinha não se comparava à vontade do próprio Deus naquele momento. Cristo é a nossa esperança. Você tem que correr para Cristo. Você tem que buscar consolo em Cristo. Os momentos de dor são momentos difíceis, mas são momentos em que nós devemos buscar Cristo como a nossa solução. Por isso Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4,13 o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem não é aqueles do culto, tá bom? Os que dormem, os mortos, né? Paulo está falando aqui com aqueles que já morreram. Eu não quero que vocês percam a esperança com aqueles que já morreram, aqueles cristãos que já morreram. Para não vos entristecerdes como os demais. Quem são os demais? Os não cristãos. Ele diz aqui que esses não cristãos se entristecem por quê? Porque não há esperança. Não há esperança na vida dessas pessoas. Não há esperança na morte dessas pessoas. Não há esperança de vida eterna. Mas nós que confiamos em Cristo, nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Nós temos essa esperança. Nós podemos celebrar a vida e a morte, mesmo em momentos difíceis. Nós podemos ficar ali felizes com aqueles que são felizes e chorar com os que choram, porque nós sabemos que Deus é aquele que enxuga todas as nossas lágrimas. Por isso Paulo diz lá em Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança. Mas além disso, há esperança para uma nova vida e uma nova vida abundante agora. A miséria que advém de viver pecaminosamente, ela pode ser livre, ou você pode ser liberto dessa miséria, aliviado dessa miséria agora. Então, viver pecaminosamente sem esperança é viver substituindo Cristo por qualquer outra coisa que te traz esperança. Pensa comigo, viver de uma vida, de uma forma pecaminosa, desse ponto de vista, é na verdade substituir Cristo por qualquer outra coisa que te traz esperança. Você fala, não, mas eu sou cristão. Mas você vive como não cristão, confiando no seu emprego, no seu salário, no seu carro, no seu status, no seu nome, nos seus certificados da parede, nos seus relacionamentos, em tudo, menos em Deus. E quando Deus tira todas essas coisas, o seu mundo desaba. Não é isso. O crente é aquele que pode desfrutar da paz, do conforto, da segurança e da plenitude de Cristo nessa vida. Ele pode desfrutar de tudo agora. Ele não precisa esperar. Ele pode desfrutar disso agora. Em momentos de angústia, que nós vamos perceber que o pecado te leva à miséria sem Cristo. Mas com Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Em Cristo, nós podemos proclamar o Evangelho. Nós podemos ser limpos. Em 1 Pedro 1, de 6 a 9, nós lemos o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ninguém gosta de passar por provação. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém é bobo. O crente, ele se finge de bobo, mas ele não é. Ele até sofre o dano, mas ele sabe que ele está sofrendo o dano. E ele deixa. Ele diz aqui no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual vão vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, é diante dessa realidade do Evangelho, desses versículos, que nós nos lembramos do conforto de Paulo lá em Romanos 5, de 1 a 5. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, através da fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que interessante. Paulo nos dá aqui a razão da nossa esperança: Cristo. E ele não para aí. Ele acrescenta ainda, ele diz assim no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos sofrimentos. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você que foi salvo por Cristo, encontra essa paz que Deus nos dá em Cristo. A pergunta é: você consegue descansar em Cristo? Você já é justificado perante Deus. O que mais você precisa? Que Deus se materialize na sua frente? Aí não é fé. Aí não é esperança, aí é loucura, porque Deus nunca falou que faria isso. Isso aí já seria heresia. Isso porque nós sabemos que o resultado final de nos gloriarmos em meio às tribulações vai ser a esperança, que é Cristo. Paulo, ele ensina no versículo 4 que a tribulação produz perseverança, ou seja, a capacidade de você permanecer firme em meio aos problemas e não se entregar. Isso é perseverança. Ele diz ainda que essa perseverança, por sua vez, ela produz experiência. Agora, note no seguinte aqui, a palavra experiência, quando você vai fazer uma tradução lá do original, é aquela palavra que nós traduziríamos como caráter. Ou seja, a experiência é o caráter, a ideia de um caráter provado. Por isso que ele traduz como experiência. Alguém que tem experiência em algo é alguém que já foi provado naquilo, que passou por determinado tempo trabalhando em cima de algo e foi provado. É um caráter provado.
Então, essa perseverança produz caráter, e este, uma vez que o caráter é provado, produz o quê? A esperança. E à medida que os crentes sofrem, eles desenvolvem, então, a firmeza, que é essa qualidade profunda ou aprofundada de caráter. E um caráter aprofundado e testado resulta na esperança pela qual Deus agirá no meio das tribulações. Então, Deus trabalha através dos problemas, das circunstâncias, das tribulações, das provações, para que nós podemos confiar única e exclusivamente nele. Mas se a sua esperança não está naquele que é o Deus, o Salvador, o Criador, o Consumador de todas as coisas, não há esperança para você. Ele que deve ser a nossa esperança. Ainda no 5 ele diz, ora, a esperança não confunde, ou como a NVI coloca, e a esperança não decepciona, porque decepcionar significa ficar envergonhado. Então, ele diz aqui, ela não confunde, ela não deixa envergonhado. Por quê? Porque as promessas de Deus serão cumpridas. Então, se você confiar em Deus, de fato, Deus vai cumprir as suas promessas. E a razão de nós não sermos desapontados é justamente o amor que Deus teve por nós ao fato de enviar Cristo para morrer no lugar de pecadores. Não de pecadores amiguinhos, de pecadores que se encontravam como inimigos do próprio Deus, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E através do seu Espírito Santo, nós podemos então ter essa esperança. Assim, a esperança do cristão, ela é essa expectativa confiante na fidelidade e nessa presença futura de Deus, de que Deus vai de fato realizar aquilo que ele prometeu. E nós temos paciência confiando nele e nele somente. Ou seja, a firme certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas e que Deus continuará sendo Deus. Deus não vai deixar de ser Deus. Deus vai cumprir as suas promessas, mesmo quando as coisas não caminharem do jeito que eu escolher para a minha vida ou que eu achar que Deus deveria realizar para a minha vida. É só Deus que pode te dar o conforto, mesmo em meio a tribulações. É descansar em Cristo que vai trazer conforto para a sua alma. É depositar toda a sua fé e confiança e a esperança que nós temos em Cristo, que é Ele que vai te ajudar a carregar os seus fardos. É Ele que vai te ajudar a carregar os seus problemas. Pensa no seguinte, o que é difícil de suportar sem Cristo se torna muito mais suportável com Cristo. Agora, o que é um fardo pesado para você carregar sozinho, se torna num fardo muito mais leve quando Cristo está do seu lado. Agora, sem Cristo, o fardo é todo seu. Eu não conheço a maioria das pessoas que se encontram aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza, em todos os lugares em que nós vamos, há pessoas desesperançosas, há pessoas sem esperança. Se você é uma dessas pessoas que não depositou a sua fé em Cristo, hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de você clamar a esse Deus pelo perdão dos seus pecados. Hoje é o dia em que você clama a Deus e fala, Deus, perdoe-me dos meus pecados. A minha única esperança é o Senhor. Você deposita a sua fé em Cristo, a esperança do cristão. Há também aqueles que vão dizer assim, eu já tenho essa esperança. Então, sorte que essa mensagem não foi para mim. Porque eu sabia que no final você ia falar alguma coisa disso. Isso aí não foi para mim. Eu falo para você o seguinte, você está equivocado. Você está errado. Talvez você não tenha compreendido o ponto principal. Cristo é a resposta para todos os seus problemas. Os problemas maiores e os seus problemas menores. Não somente o seu problema maior, que era ser condenado, mas também o seu problema menor, talvez, que seja um pecado que você acha que é tão comum. Cristo é a resposta para todos os seus problemas. Agarre-se a Cristo somente, que Ele é a única esperança, a esperança final, última, de todo cristão verdadeiro. E certamente você deve ter se encaixado
num daqueles muitos exemplos que eu dei no início aqui dessa mensagem. Talvez você se identifique com algum deles. Irmãos, não corra a sua vida de uma maneira em que você vive como um pagão sem esperança. Corra a Cristo. E se há necessidade, procure a ajuda dos outros irmãos. Procure a ajuda daqueles irmãos que estão dispostos a se sacrificar e se entregar por amor a Deus e por amor a você. São pessoas que entregariam a sua vida para poder te ajudar. Cristo é aquele que cumpre as suas promessas e Cristo é aquele que capacita outras pessoas para que você possa ser ajudado por elas também. Não viva uma vida de desesperança. Por isso, nós podemos encerrar essa mensagem dizendo: alegrem-se na esperança, alegrem-se somente em Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o único que pode nos salvar de nós, dos nossos pecados, nos salvar da Tua ira. O Senhor pode nos trazer paz, o Senhor pode nos conceder, ó Deus, a Sua misericórdia, mesmo que nós não somos merecedores. O Senhor apaga todos os nossos pecados em Cristo, e nós podemos permanecer perante Deus agora limpos pelo sacrifício do Teu Filho. Agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e clamamos a Deus que se há pessoas que não te conhecem, que possam vir a ser incomodadas pelo Seu Santo Espírito hoje e vir a te conhecer. E se há alguém, ó Deus, vivendo de uma forma desesperançosa, que o Senhor também trabalhe na vida dessas pessoas para que essas pessoas busquem, ó Deus, a solução na Sua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.